seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Devaneios da Alma. E nesse episódio eu quero falar um pouquinho sobre ego espiritual, sobre humildade, sobre superioridade, igualdade e algumas coisinhas assim relacionadas que eu tava aqui pensando. E é muito legal, né, que com todo esse boom, né, da internet, da tecnologia e das redes sociais, nunca se teve tanto acesso, assim, né, a autoconhecimento, né, a busca de desenvolvimento pessoal. Hoje em dia tá realmente muito mais fácil, né, de ter acesso a isso do que, por exemplo, 10 anos atrás, né. Porém, de contrapartida, existe uma questão que as pessoas muitas vezes, algumas pessoas, né, não todas obviamente, mas algumas pessoas, elas estão nessa busca e aí elas estão lendo, e aí elas estão fazendo cursos, e aí elas estão vendo lá os documentários, acompanhando os perfis e tudo mais, que falam sobre autoconhecimento, sobre terapia e etc, como se encontrar o seu propósito e tal. E as pessoas, muitas vezes, acabam se confundindo de que a espiritualidade, né, grande verdade, ela é vivida na prática, né? E é claro que não estou desdenhando a procura, o conhecimento, muito pelo contrário, eu acredito que buscar o conhecimento, estudar, ter o conhecimento teórico é extremamente importante, porque isso expande a nossa capacidade de percepção, de reflexão, de ver sobre as coisas, né? Mas é que nem aprender um idioma, né? A gente, quanto mais a gente consome, mais a gente tem o vocabulário, por exemplo, disponível. Mas se a gente não aprende como juntar as frases e falar, a gente não tá verdadeiramente se tornando fluente naquele idioma. Então, só ter vocabulário não é sinônimo de ser fluente. Assim como só ter conhecimento teórico e buscar, não é necessariamente sinônimo de espiritualidade. E aí acontece uma coisa, né, muito comum que eu acho que é, assim, meio comum, todo mundo que já trilhou no autoconhecimento em algum momento vai dar uma decaída aí no egão espiritual e aí vai virar essa chave. Eu acho que é uma coisa bem comum, né, tipo, humana nossa, né, se perder nessa questão do ego. Porém, eu espero, né, que algumas pessoas, cedo ou tarde, né, se deem conta disso. Que é uma falsa sensação de superioridade perante outras pessoas, e aí muitas vezes elas começam a moralizar. Eu já falei algumas vezes aqui sobre moralização, né, sobre dizer pro outro assim, ah, não, porque tu não faz terapia, não, porque tu não estudou, porque tu não é, né, eu sou espiritualizado. Isso, enfim, é uma forma super de moralização. Mas eu quero trazer essa questão de, às vezes, a pessoa nem exterioriza isso pra outra pessoa, né? De, por exemplo, nossa, olha como eu sou mais espiritualizado que tu. Mas ela tem no pensamento dela esses julgamentos que fazem com que ela, muitas vezes, não se abra pras pessoas por pré-julgar as pessoas. E eu já conheci muitas pessoas que eram muito mais espiritualizadas do que outras pessoas que tinham vários cursos, por exemplo. Porque essas pessoas viviam a espiritualidade através dos seus atos, através das suas palavras, através do seu coração. E eu já vivi dois extremos, né? Então, talvez três, vai, porque venho de família espírita, já falei algumas vezes, então eu cresci dentro do centro espírita, vendo palestras, fazendo os estudos lá do evangelho e tudo mais, então conhecendo sobre espiritualidade e tudo mais, mas eu não tinha conexão com as minhas emoções, com o que eu estava sentindo, com o que eu estava pensando, né? Era muito ali, vivendo num automático, nas coisas e tudo mais. Porém, com uma certa, né, consciência pelo menos tinha essa percepção. Depois, quando eu comecei a aprofundar no autoconhecimento, assim, além, né, da religião e tal, comecei a me questionar e procurar outras formas, e aí foi onde eu bebi de diferentes fontes e dei um mergulhão, assim, aí eu caí numa bolha de isolamento social, emocional, e que foi importante no meu processo pessoal. Porque, sinceramente, hoje, olhando pra trás, eu não mudaria nada, nada da minha trajetória, nem mesmo as dores, porque foi tudo isso que me trouxe até aqui e deu experiência, e hoje eu sei como é que é, né? Os processos das pessoas que vêm, eu consigo entender melhor, porque eu passei por muita coisa. Então, tá tudo certo, não mudaria. Mas, rolou esse momento aí de profunda introspecção, onde... não queria falar sobre nada, a não ser que fosse, nossa, espiritual ali, suprassumo. E aí agora eu vivo uma outra fase que eu entendi que é o caminho do meio, né? Eu não preciso ser 100% o tempo todo de espiritualidade, até porque, meu Deus do céu, eu sou terapeuta holística. Eu já faço yoga medita todos os dias, pessoalmente. Aí nos atendimentos, cada atendimento é um atendimento que eu mergulho lá com a equipe espiritual e leio o campo da galera, então uns 3-4 por dia, e gravo a meditação e faz coisa, aí eu estudo sobre espiritualidade, aí eu faço conteúdo de espiritualidade. Meu Deus, se eu não ter um momento de me divertir, de me permitir sair, de me permitir ver um filme besterol, olha, eu... vou virar uma chata, né? E realmente eu virei naquele momento de isolamento social que chegou a minha equipe espiritual tem que dizer pra mim, minha filha, é o seguinte, se a terra, porque está um pouquinho demais, tá? Vive um pouco, tu tá na terra, não te esquece, tá entendendo? Não te esquece que tu tá na terra, então assim, ó, cara, vai fazer outra coisa, sai, não tem problema, tu bebê, não tem problema, tu fazer os negócios, né? Eu nunca fui muito de bebê, né? Mas aí teve esse momento aí que eu fiquei um ano e meio, assim, sem uma gota de absolutamente nenhum álcool, assim, que não me fez a menor falta. E agora, estou me permitindo beber mais naquele equilíbrio, né? Não saio todo final de semana e bebo pouco, mas, pô, tô ali, tomo um drinkzinho, legal, show. Viver aqui na Terra também faz bem. E aí, eu acho que eu trouxe esse equilíbrio do meio e tô sempre também cuidando pra, né, uma balança que a gente, uns dois pratos, né, que a gente tem que estar equilibrando. E nessa nova abertura, né, me permitindo sair de novo, é claro que a gente vai nesses lugares, assim, e se depara com muitas pessoas que estão indo na saída, no barzinho, etc., num lugar de muita fuga, né? Então, tem pessoas que realmente bebem num lugar de fuga da sua realidade, num lugar de anestesia das suas dores. Então, se tu não tem discernimento, né, se tu não tem uma coisa assim, é um lugar muito, muitas vezes, inconsciente, né? Mas... quando tu tem discernimento, tá tudo bem, é só tu não fazer as coisas que as pessoas estão fazendo, faz o teu ali, curte, dança a musiquinha e fica de boa. E aí nisso, nesses rolês da vida, foi muito legal me abrir pra conhecer pessoas sem o pré-julgamento. Então, são pessoas que, por exemplo, estavam ali contando a história delas, de quando elas usaram cocaína e se viciaram, e depois pararam de usar, e foi muito legal que uma dessas pessoas que eu ouvi com tudo isso, que tipo, ninguém parou pra ouvir a pessoa e só eu parei pra ouvir, ouvi aquela pessoa por trás daquilo ali, sem o julgamento dela ter, sabe, usado droga ou não, quem é essa pessoa, sabe, o que ela tava se anestesiando por trás daquela droga, né? E ver aquela pessoa emocionada, chorando e contando a história dela, a história de superação e várias coisas que ela me disse me trouxe ensinamentos. Então, também não ouvi num lugar de terapeuta, mas também não ouvi num lugar de julgadora. Eu só ouvi uma pessoa que eu estou conhecendo que está me contando uma história e que me trouxe muito aprendizado. Tipo, várias das coisas que essa pessoa me trouxe. Eu fiquei, nossa, né? Que massa, né, ver os movimentos que a pessoa fez de superação e tal, e várias outras pessoas, e aí nisso eu entendi, né, nisso, aliás, né, É aquela coisa, o entendimento teórico a gente tem, mas a internalização, né, é diferente. De que realmente não existe superioridade, não existe esse ego espiritual, sabe? Quão o processo das outras pessoas também traz conhecimento, e o conhecimento em si é espiritual. Então, eu tô nem aí se alguém me dizer, né, que, sei lá, sou terapeuta, como assim, né, saí, ah, nossa, tomei uma caipirinha, um negócio assim, ah, nossa, um dia você viu, isso não é espiritual. Olha, eu não tô nem aí, porque eu sei a minha conexão com a espiritualidade, com Deus, né, porque a espiritualidade, ela tá no nosso interno, mas principalmente nas ações, nas palavras. Então, tem tantas pessoas que eu vejo, né, que, por exemplo, defendem lá as suas crenças, principalmente princípios um pouco mais tradicionais, né, mais cristãos, como, por exemplo, a Bíblia, defende a palavra de Jesus. Mas, sinceramente, se Jesus voltasse agora, se encarnasse, estivesse encarnado nesse momento da nossa geração, Jesus ia ser taxado como um mimizento, como um militante, porque é defensor das minorias, porque é um ai... É, tá defendendo vagabundo, ai, tá dizendo lá pra não julgar a mina que é puta. Porque esse ia ser Jesus, porque ele vê todo mundo como igual, né? E é muito incrível, assim, refletir isso, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas estão ali defendendo a palavra de Jesus, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, mas quão é trazido pra ação? E aí, esses dias, eu postei lá um vídeo no TikTok, num tema que até quero trazer depois num podcast aqui, que é tu não é mãe da tua mãe ou pai do teu pai, né? E aí vou falar depois melhor sobre isso, sobre essa questão de não se colocar, né, nesse lugar de cuidador, de se colocar no lugar de filho e tudo mais, mas aí teve um comentário lá que dizia assim, ah, mas ninguém sabe fazer as coisas, se eu não faço, ninguém faz, minha mãe não faz e tal, então eu tenho que fazer. E aí eu falei, bom, mas que parte de ti, né, se coloca nesse lugar de só tu tem que saber? E aí a pessoa respondeu. Eu falei pra ser uma pergunta retórica, né, pra pessoa refletir, ela respondeu. E aí ela falou assim, ah, porque ninguém sabe, só eu sei. Minha mãe não sabe nada, só eu sei. E aí foi bem interessante, né, de ver essa resposta, assim, o quão não existe uma arrogância oculta, intrínseca, nas tuas ações, nos teus pensamentos, de que só tu sabe, né? E tu te coloca em situações e culpa os outros. Então, por exemplo, tu faz tudo pra todo mundo e tu reclama que ninguém te ajuda. Mas o quão de ti tu dá espaço pra receber do outro? Aí tu, por exemplo, também vai num lugar e reclama, nossa, como as pessoas aqui são inconscientes. Tá, mas o quão tu te coloca num lugar de ver aquelas pessoas como só pessoas, e muitas vezes as pessoas estão mesmo inconscientes ali, tá, mas e aí, sabe, tu foi consciente a tua vida toda? Não foi, tá tudo bem. Então a espiritualidade, ela não tá só no retiro espiritual, ela não tá só na tua terapia, ela não tá só na tua meditação, ela não tá só na forma que tu demonstra amor pra aqueles que tu ama. A espiritualidade também tá na forma que tu lida daqueles que não são legais contigo. A espiritualidade também tá na forma que tu trata o caixa do supermercado. A espiritualidade também tá na forma que tu responde às pessoas. Às vezes até um hater mesmo nas redes sociais. Ou se tu vai lá e vê realmente, ah, a JK lá usando, fez mais um procedimento estético. Nossa, como está ridícula no comentário. Precisa. Tu ia estar na rua, tu ia falar pra alguém assim, nossa, não gostei do teu cabelo, fulana, vai lá e corta de novo. Não ia. Né? E aí as pessoas inconscientes, usam a internet justamente para destilar suas frustrações, mas são muitas vezes as mesmas que pregam a palavra da bondade. Aí é uma mesma pessoa que fica julgando e falando mal do corpo da fulana, da ciclana, do outro, mas depois tá lá no Setembro Amarelo falando, né? Ou tá pregando uma palavra, né? Ou tá depois falando que ninguém a compreende, que ninguém a ouve. Mas o quão tu tem sido a primeira pessoa a se colocar no lugar de não julgar o outro? o quanto tu que tá aqui me ouvindo, que provavelmente está ouvindo esse podcast, tu tem uma certa busca aí de autoconhecimento, espiritualidade, né? Porque eu acho muito difícil uma pessoa que não acha nada disso interessante estar aqui nesse podcast, né? Então, se tu tá aqui, tu provavelmente já tem assim um nível assim de consciência, né? De estar nessa busca espiritual, de autoconhecimento, etc. Mas vale a pena, né, estar refletindo o quão muitas vezes tu nos coloca no lugar de superioridade para tua mãe, para teu pai, para tua irmã, né, para as outras pessoas que tu vai, nossa, olha como aquelas pessoas estão indo na festa. Nesse lugar, julgar coletivo mesmo, julgar como os outros usam o dinheiro deles, né? Então, é uma coisa assim que quando a gente tá na espiritualidade e se em algum momento tu achar que tu chegou lá, bom, pode saber que tu não chegou lá. Volte duas casas, porque a gente nunca vai chegar lá. A gente vai estar sempre aprendendo, aprendendo. É que nem um professor, é que nem qualquer profissional. Se tu acha que tu já estudou tudo, bom, revise, porque sempre tem o que estar atualizando, estudando e conhecendo. E aí existe outra pressa também, né, para o autoconhecimento. Quando é que o autoconhecimento vai acabar? Nunca. Porque é uma jornada para a vida inteira e talvez o processo de limpar o grossão, esse sim tu vai atingir, que é onde tu vai ver que a tua vida vai se desenrolar e vai mudar muitas coisas, mas não significa que nunca mais vai ter nada a ser olhado. Tu vai estar sempre reavaliando, a vida vai estar sempre trazendo coisas e tu vai ter que olhar. E tu vai chegar no ponto de perceber isso, que o tiozinho que vende coco na esquina pode te ensinar alguma coisa. É olhar o outro nesse lugar de talvez vocês não tenham o mesmo nível de consciência, mas no fundo, no fundo, no fundo, se colocar nesse lugar de humildade, o quanto tem sido humilde. E existe muito uma distorção sobre humildade, né, na nossa sociedade, por exemplo, humildade associada à pobreza, né? Então, muito comum, ah, vem de família humilde. Eu já muito falei isso também, né? É como se fosse meio feio, assim, né? Falar, ah, eu vim de família pobre e tal, né? Então, muitas vezes eu já falei também. Mas humildade não é isso, né? Humildade não é sinônimo de pobreza, né? Pode ser uma pessoa rica e humilde, né? Assim como pode ser uma pessoa pobre e arrogante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é esse estado interno. É o quanto te coloca humilde, o quanto te coloca no teu lugar de filho de Deus tanto quanto o outro. É tão filho de Deus sendo um monge quanto sendo um morador de rua. É tão filho de Deus sendo a pessoa que tá me ouvindo aqui nesse podcast quanto eu sou aqui gravando esse podcast. Entende? Tá cada um no seu nível de consciência, no seu processo, tá tudo certo, sabe? Mesmo. Mas se colocar nesse lugar de aprender com o outro, de vivenciar o outro. Isso é uma coisa muito bonita que eu aprendi assim de um certo exemplo vendo do meu pai. Meu pai, né, com todos os seus defeitos, como todo pai, como qualquer pessoa, eu também tenho os meus, né? Estou aí sempre trabalhando e tá tudo certo. Mas uma das coisas muito bonitas que eu aprendi com ele, né? Meu pai vem de um bairro assim mais pobre, né, da minha cidade. Então ele cresceu com várias pessoas que depois que elas foram crescendo, muitos acabaram caindo nas drogas, se perdendo super nas drogas e tudo mais. Então, eu, quando criança, quando adolescente, me lembro, né, do meu pai super cumprimentar, e falar assim de igual para igual com algumas pessoas que a princípio a gente olharia assim, nossa, né, essa pessoa, meu Deus, né? Imagina eu quando criança, né, olhava assim, aquela pessoa que vem assim, cara, tá visivelmente bêbada, entendeu? Ou a pessoa tava, nossa, tava duraça, assim, de usou droga. E o meu pai sempre falou, tratou bem, nunca fingiu que não conhecia ninguém. E mesmo sem saber, assim, isso foi muito um exemplo, né, pra mim, assim. Então, a gente também nunca tinha dinheiro nas coisas e meu pai, enfim, motorista de ônibus, tudo. Mas sempre arranjava um jeitinho de ir lá e doava nas escolas, sabe? Comprava material escolar, doava nas escolas. Minha mãe fazia lá umas bonequinhas de crochê no Natal e aí, tipo, doava nas escolas, nas instituições. Então, o lugar de espiritualidade, de bondade, de generosidade, de caridade, não estava só nas palavras, entende? Eu contar nas ações também. Não é só, ah, quando eu tiver dinheiro eu vou doar, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar. Não é sobre dinheiro, é o quanto te dispõe, às vezes, ajudar a pessoa com a palavra. Só que para ajudar uma pessoa com a palavra, tu precisa primeiro enxergar aquela pessoa. E para enxergar essa pessoa, tu precisa ter humildade e ter compaixão. E qual, né, tu tem tido essa humildade, essa compaixão? E aí é por isso que muitas vezes realmente as pessoas preferem doar dinheiro, porque é mais fácil, né? Só dar um dinheiro lá e tipo, some, né? Ambas as coisas são importantes, né? Mas depende da tua motivação interna. E eu já vi muitas pessoas que a motivação interna é essa, se incomodar menos. Outras pessoas não, outras pessoas são um lugar genuíno de querer fazer a diferença com aquele dinheiro. Então, no fim das contas, não é sobre, é sempre o teu movimento interno, o quanto olha as pessoas, o quanto te dispõe. E o quanto te conecta com a verdadeira humildade e espiritualidade. Sem ego espiritual. Isso é um pensamento que eu tava tendo aqui antes de gravar. E no fim eu falei muitas coisas diferentes nesse mesmo áudio. Eu nem sei se ele fez tanto sentido assim, se eu consegui ter um raciocínio linear. Eu vou ouvir ele, se ele ficar bom, eu vou publicar, né? Se ele ficar entendível, vai, porque às vezes eu termino o episódio e eu gravo assim: meu Deus, esse episódio não deu nada de nada. E aí eu posto, e aí eu recebo um monte de mensagem lá: nossa, esse episódio me fez refletir um monte. Tá, então eu vou parar de questionar e vou gravar e vou postar os negócios. Só que esse aqui, olha, menina, foi um devaneiozão, né? Mas vamos lá, se saiu é porque tinha que sair, provavelmente postarei. Se está ouvindo isso, que bom. Então espero que tenha te agregado, que tenha te feito refletir aí em algum lugar no teu coração sobre, ai, quão cansativo e velho já tá esse pensamento do que é espiritualidade, se é aquele pensamento de que é só pessoas sentadas numa flor de lótus, e fazendo om. Tem isso também, eu faço isso todo dia, inclusive. Porém, não é só isso. É eu poder falar aqui desse meu jeitão, entendeu? E poder te ajudar na tua vida. E a gente poder espalhar amor. E é sobre isso. O amor, na verdade, ele é muito simples. Não tem diplomacia pra amar. E as pessoas confundem de que tem. Tem que ter títulos. E não tem. Enfim, espero que tenha feito sentido pra ti, tenha te agregado. Se fez, se não foi um episódio muito loucurada pra ti, me conta lá no direct que eu vou amar saber. É @jadeterapia holística, caso você não me acompanhe ainda, né? Se não me acompanha ainda, não está lá por quê ainda? A gente podia estar já conversando no direct esse tempão todo. Enfim, muita luz e muito amor do lado daí. E um grande beijo, e nos vemos nos próximos episódios.